Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Pergunta.
Pergunta. Vai você primeiro.
A Marta estava falando sobre compulsão alimentar. O que, que é compulsão alimentar periódica?
Estão botando termos aí. A compulsão alimentar periódica, como o nome já diz, é que vem de períodos e períodos. A pessoa ela pode ter questões de ansiedade, porque está ligada à ansiedade, tá? A compulsão. Ela pode ter problemas de ansiedade de tempos em tempos, e ali no momento que dá aquela crise de ansiedade, ela pode seguir com essa compulsão de comer. Passar por todo o processo da compulsão e depois ela fica entre o período de normalidade.
Entendi.
Entendeu?
Entendi. Tá. Temos pergunta no YouTube também.
Opa.
VFS Corretora de Seguros.
Certo.
Pergunta o seguinte: quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares?
São muitos, né? Então nós já falamos as questões. Vamos lá, começando. Questões familiares. Tá? Então, por exemplo, às vezes a mãe tinha muito problema com peso e passa isso para os filhos, projeta isso muito nos filhos, né? Às vezes são famílias muitas vezes que têm excesso de obesidade, por exemplo, que comem muito. Aí o pai também está fora do peso e tudo mais e criam sistemas muito ruins na hora da alimentação, que acho que os filhos também têm que ser, porque normalmente as famílias que estão fora do peso, acima do peso, todo mundo está acima do peso. E muitas vezes existe isso, pais e mães que fazem isso, que colocam uma pressão muito grande no corpo dos filhos, como uma forma de compensação.
Nossa, já vi muito.
Existem mães que já falam assim: nossa, você está horrorosa, você está horrível, esse corpo está... Quem que vai te querer com esse corpo?
E pior que é comum isso, né?
É comum, super comum. Então, existem essas causas familiares. Existem outras causas que, por exemplo, a criança, ela só descobre que ela está fora do peso, ou menos, ou mais, na escola. Quando ela começa a receber apelidos, ou é o palitinho, ou é, sabe, gordinho, rolha de poço.
Eu era Olivia Palito.
Olivia Palito, né? Eu não falei Olivia Palito para não mostrar a idade. As crianças não sabem o que é isso.
A geração de hoje não sabe.
Olivia Palito, né? A rolha de poço, não sei o que, de baleia. E assim, quando fala de tamanhos também, de pessoa, a pessoa, ela, muitas vezes na escola, ela vai descobrir isso. E quando ela descobre isso, ela se sente traída pelos pais, que os pais falam: você está linda daquele jeito que a sociedade não vai achar, né? Isso também é uma das causas de transtornos. Outras coisas que nós... Isso psicologicamente. Outras coisas que nós vemos, assim, por exemplo, alguns tipos de traumas. Sabe? Ah, você não passou nesse concurso porque por falta do peso. Como a gente já viu aí, né? Concurso de polícia, né? A pessoa não passar por causa do peso, né? E aquilo, às vezes, é tão... ou algum problema na escola que foi chamada a atenção de... Qualquer coisa, assim, que cause uma vergonha social muito grande. Também pode ocasionar isso. Falsas ideias sobre a questão do peso e de felicidades em relação ao corpo. Né? Um corpo malhado, por exemplo, muitos homens acham que se for aquele cara tanquinho, academia e tudo mais, que ele vai encher de mulheres, né? Ali. E muitas mulheres acham que tem que ser chamado somente pelo corpo.
Ai, entende? A gente tem visto tanto isso no Instagram, assim, da...
Como se isso segurasse algum tipo de relacionamento,
pois,
né?
Por isso que não dura nada, né?
Porque tá do jeito que tá. Porque fica pelo corpo, né?
Tem mais uma pergunta?
Tem aqui também.
Tá. Vamos lá. Não, só complementando, que daí tem a pessoa fez uma outra pergunta, que é o seguinte: qual é o papel da terapia cognitivo-comportamental no tratamento?
Veja só, a terapia comportamental-cognitiva, ela não trabalha... Ela vai trabalhar, como o nome já diz, com parte do comportamento. Então ela vai estar assim, e ela é boa nesse sentido, porque ela vai fazer toda uma programação junto com a pessoa para trabalhar aquilo com a pessoa. Entende? Né? Essa é a diferença das outras terapias, que as outras terapias vão tentar ir para as causas mais profundas da mente. Entendeu? Então a terapia comportamental cognitiva, ela é uma terapia, é uma terapia com uma base americana muito grande, e a base americana, eles trabalham muito com a questão, muito com a questão do comportamento e muito pouco com a questão da mente, sabe? Uhum. Não que a comportamental cognitiva não trabalhe com a mente, mas ela tem essa pegada, sabe? Por isso que quando nós colocamos em qualquer procura, eles falam, ah, melhor terapia é comportamental cognitiva. Mas a melhor terapia é toda aquela pessoa que saiba trabalhar com transtornos alimentares, né? Consegue entender os transtornos alimentares e ajudar a pessoa a resgatar a autoestima, a trabalhar com outras visões do corpo, a limpar essa história, ela olhar para o cuidado pessoal dela, sabe?
E arrumar outras formas de prazer, né? Ainda Sim. mais quando você busca, né, como fonte de prazer, o alimento como fonte de prazer. Óbvio, uma delícia comer um, né, um doce, um, né, mas é, tem os seus momentos, mas não que isso seja para a sua vida, né? Todos esses vazios que você tem, você ir preenchendo com comida, até porque depois vai dar um efeito rebote,
Exato,
né?
Exatamente, né?
O Fábio pergunta de novo assim, é verdade aquela ideia de que durante 21 dias você conseguir mudar o hábito alimentar, você consegue mudar em definitivo?
Fábio, existe umas coisas da neurolinguística que fala sobre isso, e existe um lugar comum desse tipo de pensamento, que precisamos de 3 semanas para mudarmos um determinado hábito. Isso em literatura fala muito isso. Agora, eu não posso te falar com certeza que é isso aí, mas a gente vê que precisa um tempo, por exemplo, para que a gente possa ter um determinado novo comportamento. Isso com alimentação acontece muito, né? Por exemplo, você quer parar de comer açúcar, por exemplo, nos primeiros dias é terrível você tomar um café sem açúcar, né? Mas depois que você vai acostumando gradativamente, levando um tempo, o teu cérebro se acostuma com aquele novo gosto, entende? Então, tem um fundo de verdade aí, mas não posso falar cientificamente, é 21 dias.
Tá? Eu vi uma outra pesquisa, se não me engano, que eram 90 dias, né? Pra você, né, realmente, né, colocar isso na tua vida. A Liana deve ser da nossa geração. Primeiro ela falou muito bom, depois ela fez KKK Olivia Palito. Então, se ela entendeu Olivia Palito, Liana, você já entregou também sua idade, tá bom?
Liana.
Obrigada. E aí, tá, a gente falou da terapia. Tem como você usar também a rede de apoio, porque muitas vezes a rede de apoio acaba sendo uma rede de desapoio, né? Porque ou se você quer parar de beber, todo mundo bebe, ah, não bebe aí. Ah, você quer parar de comer açúcar? Ah, come só um docinho aí, não sei o quê. Então, como é que fica para você também não se isolar e conseguir, né, ter essa dizendo na alimentação saudável, tá? Não nesses outros casos, porque também eu vou dizer, eu não vejo muito apoio, as pessoas não entendem muito também que a pessoa tem um transtorno alimentar.
As pessoas, né, do lugar comum, as pessoas não entendem nenhum tipo de transtorno, né? Porque Eu já vi o pessoal falando que depressão sai com chinelo, com trabalho, né, que burnout é uma coisa bobagem, que no meu tempo não tinha isso, né? Essas bobagens que as pessoas falam, sabe? Por falta de entendimento. É mais ignorância esse tipo de fala do que qualquer coisa. Mas, como dizia Caetano Veloso, Narciso acha feio que não é espelho. Quando você está tentando mudar de uma alimentação dentro de um grupo que tem uma alimentação ruim, por exemplo, eles vão boicotar o máximo possível. Agora, a pergunta que faz é assim, por que eu preciso tanto da opinião dos outros para isso? Entende? Né? Em alguns momentos eu preciso de apoio, com certeza. E aí eu acho que seria muito legal saber dos grupos de apoio em relação àquilo. Muita gente, por exemplo, tem transtornos alimentares, não busca grupos de transtornos alimentares porque não gosta de ver o que vê lá. Né? Não se acha que tem aquele tipo de problema, minimiza seu próprio problema, entende? Acha que controla. A gente vê isso com droga, né? As Sim. pessoas acham que controlam, que elas vão parar com a cocaína sozinho, que elas param todo dia. Por que elas não podem parar? Param todo dia, né? Aí como é que eu paro na hora que eu quero? E não para na hora que você quer. Com a maconha, mesma coisa. Nós temos uma glamularização da maconha completamente errada, né? E etc. Tal. Mas, e com álcool, então, né? Que eu bato sempre na tecla do álcool. Eu não bebo, não gosto de bebida. Né? E a dificuldade que eu tinha antigamente de falar que eu não bebia, parecia que eu era assim, um ET perante as pessoas que estavam tomando cerveja, me ofereciam. Eu falei, não quero. E parecia uma coisa que eu estava fazendo meio antipático. Né? E não era, simplesmente não bebo porque me faz mal, né? Não gosto de bebida. De vez em quando eu tomo uma cerveja sem glúten, né? Que é o máximo que eu chego, mas eu não gosto da sensação do álcool no corpo. Né? E tem gente que precisa se anestesiar o tempo todo.
Eu queria passar só mais Vamos uns lá. Dados aqui. Então, The Lancet, em 2019, disse que comer mal mata mais que tabaco. Tem um outro dado aqui da Associação Brasileira de Psiquiatria, que mais de 70 milhões de pessoas no mundo são afetadas por algum transtorno alimentar, gente pra caramba, né?
Gente pra caramba.
Anorexia e bulimia são os mais de maior incidência, e dos 10 milhões de pessoas que eu falei. Um estudo de 2018, a jornalista não pôs a fonte, desculpa, indica que o índice de mortes provocados por transtorno é de 18 a 20% das pessoas que têm. Gente, é muita coisa,
é
né?
É muito alto. Você vê a prevalência, imagina uma doença que tem 18% de mortos. Né? E é assim, sabe, no hospital de Campinas, isso há muitos anos atrás, no hospital de Campinas, na ala de, que tinha para anorexia, era engraçado, tinha, se eu não me engano, 10 leitos lá, 6 desse leito eram de homens que estavam internados lá em Campinas. A gente vê, por exemplo, esses transtornos acontecendo de muitas maneiras. Muitas vezes na família acha que por exemplo, se as coisas são docinhas, não fazem mal.
Ai, meu Deus.
Né? Tem muita gente que acha isso, que a coisa é docinha, não faz mal. Por isso que eu falo, a gente acostuma a criança com esse tipo de coisa, né? E aí depois, quando vai, por exemplo, para transtornos alimentares maiores na infância, por exemplo, que é a alimentação seletiva, que a criança só come coisas, comida ultraprocessada. Ela não come nada mais. Então, muitas vezes é a questão, como eu falei, das bactérias no intestino. Outras vezes são hábitos de vida que são dados. E outra pessoa ganha premiação com aquilo ali, né? Aquela comida como glutamato monossódico e esses realçadores de sabores ativam a papila gustativa da gente. E eles ativam tanto para nós sentirmos mais sabor, que qualquer coisa que tem sabor normal fica ruim. Né? É como se nós comêssemos coisas açucaradas o tempo todo e tirarmos damos o açúcar da fruta. É menos, né? Uma fruta é diferente. Então, esse costume que nós temos, né? E outra coisa, tá? Eu sempre falo, existe um mercado imenso de suplementos, de produtos para emagrecer, de técnicas, de uma série de coisas que vende muito. Então, a indústria, né, essa indústria ruim, ela acaba se conectando muito com a doença. E nós estamos virando, como eu sempre falo, uma crítica aos Estados Unidos, de modo geral, né? Os Estados Unidos, a doença dá lucro. Tá? E no Brasil está indo para o mesmo caminho.
Já estamos. Pela quantidade de farmácia que a gente anda na rua, vai tropeçando em farmácias, em farmácias.
Exatamente. Nós temos mais farmácias aqui do que...
E com a indústria alimentícia, né? Que você, se você tem uma escola, porque de 2018 a 2022 isso foi muito comum, né? Por motivos óbvios. Mas a merenda das crianças eram produtos processados.
Exatamente.
Eram industrializados, eram bolinhos, coisinhos. A gente não consegue falar o nome sem falar a marca, né? Mas, e isso agora tá mudando de novo, né? De você ter um conselho alimentar que preze pela nutrição e não de você encher a criança de porcaria, que depois é fato, ela vai parar no médico. E outra, acaba onerando o SUS também, né?
Então, você vê, por exemplo, eu vi uma reportagem falando que na França, as escolas públicas da França, são a parte alimentar, são ligadas uma nutricionista com chefe de cozinha. E esse chefe de cozinha faz um cardápio junto para que as crianças aprendam a comer verduras e aprendam a comer nas escolas. Lá jamais entra batata frita, jamais abater hambúrguer, jamais.
Não teve um bem bolado que o Wagner, a gente entrevistou uma nutricionista que estava nesse movimento. Era um movimento pequeno, óbvio, né? Exato. Porque estamos no Brasil, mas que estava nessa batalha, né?
De não ter achocolatado,
exatamente,
não ter doces no refeitório. E mudar aquela questão para alimentos mais saudáveis. Né? E ser obrigatório isso no Brasil, porque o alimento ele vai, e esse trabalho que eles tinham lá na França, eles educavam na hora da comida, tanto que a hora do intervalo da comida era de uma hora, porque as pessoas tinham que aprender a servir as outras, as crianças, né? a sentar e conversar na hora da comida, entende? A não tomar líquidos muito açucarados durante a comida e etc, para educar a alimentação. E a gente vê que na França, por exemplo, o índice de obesidade é bem menor.
E a qualidade, né, da alimentação,
e transtornos alimentares também são menores do que nós aqui.
É que aqui, eu lembro também que eu tinha uma pesquisa que eu tinha visto, que era em relação à distribuição, à apresentação dos alimentos no mercado, né? Então, a criança tem o acesso muito fácil, exato, porque eles colocam tudo aquilo gostoso, tudo aquilo com açúcar, com chocolate, muito baixo. Então, é aquilo, aquela cena que você vê, mãe, compra, mãe, vai, por favor, compra. E a criança chorando, porque a mãe acaba, né, cedendo, porque, né, exato, quer ir embora do mercado, mas assim... Sim. E eles estavam justamente falando que tinha que ter uma lei que proibisse que as crianças tivessem esse acesso tão fácil.
Exatamente. A gente tem uma coisa que é a psicologia do consumidor. E na psicologia do consumidor a gente aprende, né? A gente investiga, né? Em que posição se coloca na prateleira. Então, por que produtos masculinos têm determinadas cores, produtos femininos com outras, mais coloridos, tá? Os produtos mais baratos são embaixo, porque as pessoas tendem a comprar os produtos do meio da prateleira, por isso são mais caros. A da criança tem que ter lá embaixo coisas muito coloridas, e também na saída da compra compulsiva, né? Que é cheio de docinho perto do caixa ali, para a pessoa pegar um prêmiozinho dela, refrigerantes, etc.
Mas você sabe que a Carol, a minha filha, já está com mais de 30 agora, mas ela era pequena, tinha um ano e pouco. A gente saía para almoçar, eu saía com ela. E ela no cadeirão, não sei o que, com pratão assim de brócolis, salada. As pessoas paravam na mesa e falavam assim: ah, o que você faz para essa menina comer isso? Eu falo assim: eu ofereço para ela. Porque as pessoas não têm o hábito, né?
Exatamente.
É a cultura da família ali, o hábito da família, e acaba indo para a criança. É. A gente está terminando aqui, Djalma?
Terminando um assunto vasto desse. O que vocês acham?
Passou voando hoje, né?
De nós continuarmos esse assunto na semana
não,
que vem.
Olha, não, olha, vou denunciar o Djalma aqui agora. Semana que vem nós vamos falar sobre menopausa, porque outubro é o mês da menopausa. E assim, é bom falar de menopausa, senão vocês vão entender como que se comporta uma mulher na menopausa. Tá bom?
Vamos ver na prática.
Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Porque o assunto é vasto mesmo, e você vê que teve muito interesse das pessoas em relação a isso, a transtornos alimentares, né? O que nós falamos aqui, gente, é a pontinha do iceberg, tá? Em uma hora de realmente.
Mas
é muito
a gente
pouco.
Pode voltar a falar sobre isso, assim, acho que falar sobre alimentação saudável é super importante.
E trago perguntas, daquilo que eu puder responder, e o que eu não puder, eu pesquiso e mando para vocês, sabe? Sobre transtornos alimentares, que tem muitos casos de transtorno, e nós temos muito cuidado com as crianças, sabe? Para que não tenha tanto problema, tá? Com a gente no futuro.
Então estamos terminando, agora tô com a minha. Terminamos mais um mês.
E semana que vem vamos falar de menopausa, né?
Então até semana que vem, obrigada aí pela participação. Até mais.
Obrigado, gente. Tudo de bom, tá? Marcinho, muito obrigado. Tá? Marta, obrigado. Obrigada. Tá?
E obrigado às pessoas que colaboraram, né?
Muito obrigado a todos. Tá? Gente, um beijo. E podem mandar perguntas ali também, pelo Instagram ou pelos canais da rádio, tá? A gente vai tentar responder para vocês.
Até
bom?
Mais.
Beijo.
Tchau, tchau.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. A apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.